Senhor Ministro, senhores Secretários de Estado, sejam muito bem-vindos a esta, provavelmente, última audição regimental ao Ministro da Educação. Senhores deputados e senhoras deputadas, a grelha é conhecida de todos. Eu gostava, antes de dar a palavra aos senhores deputados, dizer que a temperatura desta sala está bastante desagradável para alguns de nós. E vai. Bem, e portanto, eu já informei o senhor Ministro de que, se a temperatura não baixar, eu espero que ele possa tirar o casaco para se sentir mais à vontade.
E o senhor Secretário, se o senhor Secretário. Todos o fizeram.
Pois. Eu não tenho casaco, portanto, pode estar totalmente à vontade, mas realmente está uma temperatura muito. Eu não sabia que isto ia levantar tantos comentários, mas de qualquer maneira. É só dizer que eu próprio não estou muito confortável. De qualquer maneira, já pedimos para a temperatura ser reduzida e vamos dar início a esta audição regimental, dando a palavra. Sabem qual é a grelha? As primeiras intervenções são de 5 minutos cada, com o Governo a responder também com 5 minutos. Depois há uma segunda ronda de 3 minutos cada. E depois há uma terceira ronda que é agrupada em dois grupos de questões, cada uma com 15 minutos. Faremos um breve intervalo entre a segunda e a terceira ronda e nesse breve intervalo vamos pedir que nos informem quais são os deputados que querem intervir na terceira ronda para eu fazer a lista das intervenções. E eu passava de imediato a palavra ao PS, penso que ao Sr. Deputado Perfírio Silva, para a sua intervenção inicial.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. Cumprimento o Sr. Ministro e os senhores secretários de Estado. Nesta última audição regimental desta legislatura, impõe-se procurar fazer uma leitura estruturada daquilo que foi esta legislatura em termos de educação. Não é possível fazermos aqui uma análise de todas as políticas seguidas em todos os seus aspectos. O parlamentar do PS escolheu olhar hoje para o caminho percorrido na ótica da promoção do sucesso escolar, um aspecto fundamental da educação como ferramenta de combate às desigualdades injustas. E quando olhamos para o trabalho das políticas públicas de educação na perspectiva da promoção do sucesso escolar, guiamos-nos por uma ideia: ensinar é muito importante, mas aprender é que é decisivo. É verdade que alguns, sempre que se fala de promover o sucesso, gritam facilitismo, esquecendo que facilitismo é deixar para trás aqueles que mais precisam da escola, aqueles que mais podem tirar da escola em termos de igualdade e de promoção da sua vida própria. É que não se trata de melhorar as estatísticas, embora elas estejam a melhorar, trata-se de melhorar as aprendizagens de todos os alunos, sem deixar para trás aqueles que partem desfavorecidos pelo contexto social ou familiar. Nós não somos deterministas, sabemos e os números mostram que a escola faz a diferença. É possível, pela escola, combater as desigualdades e promover a igualdade de oportunidades. O Governo desenvolveu toda uma estratégia de qualidade para a escola pública, desde o perfil dos alunos à saída escolar obrigatória até à autonomia e flexibilidade curricular, passando pelas aprendizagens essenciais, mas queria perguntar, Sr. Ministro, sobre duas ferramentas específicas de promoção do sucesso: o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e o Apoio Tutorial Específico. Sabendo que são ferramentas de uma estratégia mais vasta, de uma política pública mais vasta, gostávamos de saber especificamente sobre estas ferramentas o que nos pode dizer. Esta estratégia, como estava a dizer, tem várias facetas, tem vários aspectos. Queria fazer-lhe uma outra pergunta, Sr. Ministro, nesta primeira ronda, sobre uma medida importante para compreender a estratégia que tem vindo a ser seguida para a escola pública e que é a medida dos manuais escolares gratuitos para todos. No próximo ano letivo, segundo as decisões que já estão tomadas e estão em aplicação, essa medida dos manuais escolares gratuitos para todos abrange toda a escolaridade obrigatória até ao 12º ano, mobilizando uma verba significativa, tanto do ponto de vista daquilo que o Estado coloca nessa medida, como do ponto de vista da diferença que ela faz no orçamento de muitas famílias. É uma medida que já estava inscrita no programa eleitoral do PS, uma medida que está inscrita no programa do Governo Constitucional em vigor, o 21º Governo, e que este Governo tem vindo a desenvolver e a ampliar ano após ano, tornando-a mais robusta, tornando-a mais forte e mais capaz de responder às necessidades dos nossos alunos. E temos estado sempre atentos às diferentes facetas que têm que ser melhoradas passo a passo. Eu próprio, aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, numa fase anterior, chamei a atenção para uma questão que acabou por ser melhorada, a questão do acesso dos pequenos livreiros e não apenas dos grandes fornecedores a esta medida, e fomos encontrando respostas para os diferentes aspectos que têm que ser melhorados passo a passo numa medida com esta dimensão e com esta amplitude. Um vetor de implementação da medida dos manuais escolares gratuitos para todos, onde há caminho a fazer, é o da reutilização. A reutilização faz parte da lógica da própria medida, porque tem a ver com sustentabilidade orçamental, tem a ver com sustentabilidade ambiental, tem a ver com promover o respeito pelo livro. Os próprios manuais têm progressivamente de tornar-se mais amigáveis à reutilização, porque a reutilização não é um mal necessário, a reutilização é um bem necessário. E, Sr. Ministro, eu gostava, pelo meu grupo parlamentar, lhe perguntar que nos fale desta matéria. Sabemos que as escolas estão a avançar em termos de melhorar os incentivos a este processo, ao conjunto deste processo. Nós ontem vimos aqui no plenário da Assembleia um ataque violentíssimo à reutilização. Já não sabemos bem se é um ataque à reutilização ou um ataque ao Governo, mas provavelmente era mais um ataque ao Governo do que um ataque à reutilização, por uma razão muito simples, porque a reutilização existe há muito tempo. A reutilização já existia para os manuais dos alunos que os obtiam através da ação social escolar. E nós nunca vimos este escândalo à volta da reutilização. Quer dizer, os nossos alunos, as nossas crianças e jovens que obtêm os manuais através da ação social escolar, é normal que sejam obrigados a fazer reutilização. Nunca foi escândalo para ninguém. E agora, que é para todos, a reutilização é um escândalo. Nós não percebemos isto, não percebemos este ataque, não percebemos este ponto de vista, porque não percebemos também que não se perceba que esta é uma medida, não é apenas uma medida de reposição de rendimentos, é uma medida de política ambiental, é uma medida de respeito pelo livro,
obrigado,
é uma medida de promoção da forma como a escola ensina, da forma como a escola faz pedagogia. E, portanto, gostávamos, Sr. Ministro, que nos desse uma indicação de como está a ser aplicada e implementada esta medida, também no que diz respeito às estratégias de implementação
obrigado,
da reutilização que estão a ser desenvolvidas pelas escolas. Obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Efetivamente está muito calor nesta sala, mas tentaremos fazer dentro da normalidade o que é esta audição parlamentar, a última regimental desta legislatura. Queria agradecer ao Sr. Deputado Porfírio Silva as várias perguntas que fez e a primeira estava relacionada com as questões da promoção do sucesso escolar e, nomeadamente, o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e também o apoio tutorial específico. Como sabe, lançamos um conjunto de medidas que têm já resultados bem visíveis, por um lado de combate ao abandono precoce de educação e formação, mas também de promoção do sucesso escolar, sempre com equidade. O lançamento do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, com um conjunto de medidas de base local de cada um dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, é um desses exemplos, muito na lógica de quem tem sucesso não abandona a escola e por isso é preciso trabalhar para que o desígnio da escola, nomeadamente a promoção do sucesso escolar, possa ser uma realidade. Obviamente o apoio tutorial específico foi uma outra medida que foi posta em execução e que tendia a que tivéssemos mais acompanhamento dos alunos com insucesso repetido. É uma medida que está em muitos dos nossos agrupamentos de escolas e que tende a que trabalhemos com os alunos dentro da sala de aula com a sua turma e possamos coadjuvar esse trabalho com este apoio tutorial específico. Aconteceram um conjunto de outras medidas, como a redução do número de alunos por turma, o reforço do apoio social escolar, que dá mais condições para que os jovens em contexto mais vulnerável possam também aceder à escola e estar na escola mais tempo e em condições de equidade, mas também um alargamento da oferta do ensino profissional e, por outro lado, uma maior oferta de educação e formação de adultos, outra das medidas que entendemos como sendo absolutamente fundamental. Falava também dos manuais escolares e da nossa medida de gratuitidade dos manuais escolares, a disponibilização gratuita dos manuais escolares, que tem como objetivo cumprir a escolaridade obrigatória, universal e gratuita. Sabemos bem que em 2018-19 tivemos mais de 500 mil de alunos do primeiro e do segundo ciclo nas escolas públicas que foram abrangidos por esta disponibilização gratuita e sempre dissemos que associada à disponibilização gratuita tínhamos também um processo de reutilização verdadeiramente importante. Para que a reutilização aconteça é preciso trabalhar com as escolas. Já aqui foi dito e temos-lo dito reiteradamente que a reutilização faz sentido, é um dever também das nossas escolas, é um dever das nossas comunidades educativas trabalharmos para que a sustentabilidade, por um lado financeira, mas acima de tudo também ambiental e ecológica, possa acontecer, mais ainda num período em que os mais jovens da nossa sociedade nos têm dito o quão importante é cuidarmos do nosso planeta e obviamente que esta medida também tende a que isso aconteça. Sabemos que a reutilização é um processo, é um caminho que se tem que fazer e, nesse sentido, este ano foram lançadas um conjunto de iniciativas para que, efetivamente, esta reutilização dos manuais possa aumentar e, nomeadamente, o manual de apoio à reutilização dos manuais escolares, que chegou à escola bem cedo, e um conjunto de medidas para a promoção da reutilização, nomeadamente também a instituição de um prémio para que as escolas possam sentir também o apelo a essa reutilização e a criação de um selo de boas práticas para que as escolas possam também ser reconhecidas. Estamos a falar de um conjunto de mais de 1,2 milhões de alunos que este ano irão usufruir, são mais de 7 milhões de livros por ano e não seria avisado e seria calamitoso se não reutilizássemos estes manuais escolares. É muito importante trabalhar nesta reutilização e fazer com que as taxas de reutilização possam aumentar. É verdade que o processo de registro ainda não está concluído, mas sabemos que temos um conjunto de escolas bem significativo com uma reutilização de mais de 50%, algumas escolas com taxas de reutilização de 80% e neste momento, e volto a dizer, estes são números provisórios, temos uma taxa de reutilização média de 45%, o que nos diz também que este trabalho que tem sido feito ao longo do ano, nomeadamente com sessões de esclarecimento, nomeadamente com o manual de apoio à reutilização e a consciencialização de cada uma das nossas escolas, de cada uma das nossas famílias, está a dar resultado, o que nos traz também aqui um novo sentido a esta medida de disponibilização gratuita associada à reutilização. Queria dizer que também associado a todo este trabalho, lançaremos uma campanha para incentivar medidas que permitam diminuir o peso transportado diariamente nas mochilas. Associado à plataforma Mega, teremos um trabalho feito junto das famílias, dos alunos, dos professores e das escolas, para que um conjunto de medidas que conhecemos possam chegar às famílias, possamos sensibilizar as famílias para que se possam implementar também nas escolas ou nas práticas familiares um conjunto de medidas que permitam diminuir o peso transportado diariamente e isto aumenta claramente o bem-estar das nossas crianças e dos nossos jovens.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Estado, os senhoras e senhores deputados. E uma nota de prévia, uma vez que esta é a última audição, queria a nota de agradecimento pelos momentos que aqui partilhámos durante estes 4 anos, partilha de opiniões, na grande maioria, pontos de vista divergentes, mas sempre com elevação, com lealdade e também com da nossa parte, com a frontalidade que merece um assunto da maior importância, que é o sistema educativo português e a sua evolução. Relativamente a esta audição, esta é a última audição regimental desta legislatura, é uma altura propícia para fazermos balanços e, sendo final de um ciclo, não letivo, mas legislativo, fazer uma avaliação, e, Sr. Ministro, já tivemos a oportunidade de dizer, a avaliação que fazemos a este Governo e a este Ministério da Educação em particular, infelizmente, não é positiva. Mas coincidindo esta audição com o final do ano letivo, também acho que é importante deixarmos aqui, enquanto membros da Comissão de Educação, uma mensagem de agradecimento, reconhecimento e de esperança para todos os profissionais que trabalham na área de educação, pelo trabalho que diária e abnegadamente desenvolvem pelas escolas do nosso país, porque é por eles e para eles que também desempenhamos nossas funções numa área que deve ser uma área considerada estratégica e nevrálgica no desenvolvimento do nosso país. E os agentes da educação que estão no terreno, professores, assistentes técnicos, assistentes operacionais, alunos, pais, merecem este nosso reconhecimento. Mas a verdade é que vivemos, em termos globais, neste momento, e até a Helena Garrido escrevia isto anteontem no Observador com impacto, tornou-se praticamente impossível disfarçar que o Estado está em colapso operacional. E é praticamente impossível não sentir as consequências de um governo que não governou, mas que gerou expectativas, que fingiu que fez, mas na verdade adiou, que fingiu que investiu, quando na verdade cortou, em que os resultados positivos do déficit orçamental são explicados pela já habitual brutal contenção de despesa de investimento e pelas famosas cativações que na educação se fizeram sentir e de que maneira. Um governo que diz que dá, quando na verdade tira, e que sujeita os portugueses à maior carga fiscal de que há memória. Um governo que se vangloria por Portugal registrar um dos piores crescimentos económicos da União Europeia e com níveis de investimento público inferiores a 2015, no período da famigerada Troika. Estratégia essa que hoje se reflete numa acentuada degradação dos vários serviços públicos, o que é visível nos vários setores, na saúde, nos transportes, nos registros, etc. A verdade é que hoje, 4 anos envolvidos, o Estado serve pior os portugueses. E também, infelizmente, assim o é na educação. Ao fim de 4 anos de legislatura, o que é factual é que o investimento é insignificante, as condições das escolas continuam degradadas, faltam assistentes operacionais e faltam assistentes técnicos nas escolas, o parque informático obsoleto, professores desmotivados, cansados e com pouca esperança. O que é factual é que nestes últimos anos foram marcados por um agravamento das situações em que os alunos ficam sem professores durante meses. Foi o caso em inúmeras turmas e escolas das regiões de Lisboa, Algarve, Alentejo, de forma transversal desde o segundo ciclo até ao secundário. O que é factual é ver alunos obrigados a deslocarem-se e a mudarem de escolas a dezenas de quilómetros das suas áreas de residência devido à cegueira ideológica deste Governo contra a liberdade de escolha e o ensino particular e cooperativo, que presta também serviço público de educação, nomeadamente em territórios de baixa densidade. Ou de alunos sem almoço por falta de funcionários. O que é factual é que em 2019 continuamos a não atingir o nível de resposta funcional que tínhamos em 2015, depois de um programa difícil de ajustamento financeiro. O que é factual é que hoje os alunos são sujeitos a um experimentalismo não sustentado, que o Governo apostou na opacidade e que hoje é impossível aferir quanto tempo é dedicado, por exemplo, ao ensino das ciências naturais ou aos estudos sociais. O que é factual é que, paulatinamente, este Governo aposta em impedir a monitorização do sistema educativo, patente nas provas de aferição, propositadamente aplicadas em anos que não são fim de ciclo e a disciplinas diferentes, para impossibilitar a comparação com resultados anteriores. E é verdade que as taxas de retenção e transição melhoraram, dado positivo, em linha, aliás, do que tem sido a evolução do nosso sistema. Mas elas escondem um facto também muito preocupante, sinalizado pelas instituições internacionais, uma vez que nesta legislatura foi agravado o impacto das condições socioeconómicas de base nos percursos, escolhas e sucesso dos alunos. Isso é bem patente na diminuição, no ano letivo 2017-2018, da percentagem de percursos diretos de sucesso dos alunos. Sobretudo, a diminuição da percentagem de percursos diretos de sucesso entre alunos de escalões de ação social escolar mais baixos, do terceiro ciclo do ensino básico geral e dos cursos artísticos especializados, matriculados em escolas públicas. E isto é contraditório à principal missão da educação, que é servir de elevador social. O que é factual é que os números de investimento em educação estão ao nível zero, tendo em conta o orçamento do Ministério da Educação. No total, falamos de pouco mais de 20 milhões de euros que mal dariam para cobrir o custo médio de uma única intervenção do parque escolar, menos de 80% do investimento realizado em 2015. E podíamos falar do amianto, da retirada das placas de amianto, que também tem uma execução de 0,15% do valor orçamentado. E por falar em manuais escolares, é factual que dos 160 milhões necessários para a medida de empréstimo para a escola, para toda a escolaridade obrigatória, mais de 100 milhões não tivessem sido cabimentados. Para não falar noutras áreas, como a formação de adultos, onde a participação dos adultos é manifestamente baixa, o que é muito preocupante. Esta é a realidade do país e a aparência do sucesso de hoje será duramente paga por quem mais precisa no futuro.
Muito obrigado,
e, Sr. Ministro, vou terminar. Sr. Presidente, a educação deve ser uma prioridade, porque investir na educação é investir nas pessoas, e investir nas pessoas é investir no futuro do país. E por isso, Sr. Ministro, a minha pergunta é se também concorda que esta foi uma legislatura perdida na área de educação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer também ao Sr. Deputado e queria agradecer também as palavras iniciais relativamente ao decurso desta legislatura aqui na 8ª Comissão. E o Sr. Deputado fez primeiro uma avaliação do que é o Governo e do que tem sido o trabalho do Governo. E eu quero lhe dizer que o Governo devolveu claramente normalidade à vida dos portugueses, com restituição de rendimentos, e também o fez numa área como a educação. Conseguimos estancar os cortes nos serviços públicos e, nomeadamente, na escola pública, dando um enfoque muito importante na valorização do que é a escola pública, da melhoria da escola pública, através, como disse o Sr. Deputado, da melhoria e do investimento nos recursos humanos. E é preciso pensar que temos mais de 5.500 docentes na rede pública, temos mais 4.300 não-docentes, temos 8.000 docentes que foram vinculados à administração pública, quer seja pela norma Travão, que foi melhorada, quer seja através de dois concursos de vinculação extraordinária, e temos também um conjunto de docentes e não-docentes a poderem progredir, uma vez que as carreiras foram descongeladas no dia 1 de janeiro de 2018, e temos um conjunto muito significativo de intervenções em infraestruturado escolar. Bem sabe que temos elencado o conjunto de intervenções que temos feito nas nossas escolas. São mais de 700 escolas que foram intervencionadas ou que terminaram as suas intervenções durante este período de 2016 a 2019. Fizemos com que o Portugal 2020, que era uma irrealidade, que tinha um conjunto de intervenções no papel e nós pudemos tirar do papel, tínhamos um conjunto de intervenções em folhas de Excel que pudemos meter na economia e que pudemos fazer com que a economia pudesse mexer com outra dimensão, e acima de tudo pudemos dar condições a todos aqueles que estão nas escolas e que agora têm escolas renovadas. E só para lhe dar um exemplo, no meu distrito, e já dei esse exemplo anteriormente, tínhamos 17 intervenções, praticamente todas finalizadas, da programação do PT 2020, e pudemos adicionar outras 3 intervenções na reprogramação, uma vez que na reprogramação para todo o país pudemos adicionar mais 93 milhões de euros. Por outro lado, se bem se recorda, existiam 17 obras da Parque Escolar que tinham sido interrompidas em 2011, digo aquelas que estavam em curso e que foram interrompidas por razões várias e não foram reiniciadas, e todas elas já foram reiniciadas, havendo na maior parte dos casos a obra já concluída. E isso é muito significativo, e para dar novamente um exemplo do meu distrito, a Escola Secundária de Ponte Lima, que estava desde 2011 a 2016 com as obras interrompidas, se puderam reiniciar, e desde 2018 temos uma escola nova, completamente requalificada e verdadeiramente a funcionar e a servir aquela comunidade. Falava de números importantes que todos temos que saudar. Temos a mais baixa taxa de sempre de abandono precoce de educação e formação, que tem vindo paulatinamente a descer. Todos nos recordamos que tínhamos um objetivo para 2020 que era de 10%. Sabemos bem que quanto mais nos aproximarmos do valor zero, mais difícil vai ser diminuir e ter um declive acentuado neste decréscimo, uma vez que as medidas, de certa forma, universais já foram feitas e agora são medidas muito mais individualizadas e muito mais difíceis de atingir aqueles que sofrem de abandono precoce de educação e formação. Mas se é verdade que o ano passado conseguimos baixar para 11,6, posso lhe dizer que no primeiro trimestre de 2019 temos um valor de 10,4%, muito próximo do valor que queremos alcançar em 2020. Temos também valores muito baixos de insucesso escolar no ensino básico e no ensino secundário, e isto também porque criamos um conjunto de medidas que basicamente têm feito com que exista, por um lado, esta redução significativa do abandono escolar e, por outro lado, esta redução muito expressiva do insucesso escolar e das taxas de retenção. Recorda-se bem que pudemos e concluímos este próximo ano letivo a redução do número de alunos por turma, voltando a números que todos desejávamos e que tinham sido invertidos na anterior legislatura. Pudemos aumentar também os manuais escolares de utilização gratuita, algo que não existia com anterioridade ou só existia para os alunos da ação social escolar, e mais de 1,2 milhões de alunos vão ser alcançados por esta medida, um reforço muito significativo de 10% do orçamento disponível da ação social escolar, um aumento no pré-escolar, um aumento dos números dos que estão inscritos nos centros Qualifica, e o Sr. Deputado devia ter cuidado ao falar do que é a formação e a educação de adultos, porque no anterior governo esta faceta da nossa educação, quando falámos e bem que a educação tem que ir desde tenra idade até aos mais idosos da nossa sociedade, aos mais séniores da nossa sociedade, é preciso dizer que tinha sido praticamente desmantelado todo o sistema de formação de adultos. E temos agora 330 mil inscritos nos centros Qualifica nestes últimos 2 anos, que ultrapassa largamente aqueles que eram os objetivos iniciais. É preciso dizer que temos trabalhado sistematicamente, e a avaliação que fazemos desta legislatura, a avaliação que fazem os vários atores da educação desta legislatura, a avaliação que fazem as entidades nacionais e internacionais sobre esta legislatura é francamente positiva. Por isso, Sr. Deputado, quero lhe dizer algo. Foi feito por Governo, mas foi feito também em coadjuvação com esta Assembleia da República, e por isso queria agradecer também a esta 8ª Comissão por terem fiscalizado tão bem o trabalho do Governo e por terem ajudado também a melhorar a escola, e nomeadamente a escola pública que tanto valorizamos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Eu acho que no dia em que o Parlamento fizer uma avaliação unânime de um Ministro da Educação, andará mal a democracia. Os balanços sobre política educativa têm a ver com as perspectivas ideológicas de cada partido, mas têm a ver também com expectativas e com maiorias. E é a partir da maioria que existe neste Parlamento e da expectativa relativamente ao que seria um mandato da educação do Sr. Ministro que o Bloco de Esquerda faz um balanço desta legislatura. Um balanço que tem, obviamente, pontos positivos, e nós fizemos questão de destacar ao longo do tempo. Desde logo, a reversão de medidas, do nosso ponto de vista, correspondiam a um modelo obsoleto, ultrapassado e de promotor de desigualdades sociais, como era a questão dos cursos vocacionais e do que eles promoviam no empurrar dos alunos com insucesso escolar para guetos educativos, mas também o fim da PAC e da requalificação dos professores, o fim da BCE. A grande valorização da escola pública que aconteceu com o fim do abuso nos contratos de associação foi um debate importante que o país fez e do qual a escola pública saiu claramente vencedora, e um conjunto de outras medidas em que o Sr. Ministro encontrou, por proposta ou negociação com o Bloco de Esquerda, sempre apoio. Destaco a questão da vinculação de professores, seja pela alteração da norma travão que nós negociámos, seja pelas vinculações extraordinárias. Há um conjunto de outras matérias que o Sr. Ministro também já elencou e que nós, sempre o PREFPAP para vinculação também de assistentes operacionais e de outros trabalhadores, e que nós fazemos um balanço positivo. Queria perguntar-lhe concretamente, porque não conseguimos fazer um balanço exato relativamente à requalificação do parque escolar, queria-lhe perguntar concretamente qual é o mapa, digamos assim, das obras feitas no país, em quantas escolas é que foram intervencionadas, com que orçamentação, quantas é que ficaram por intervencionar. Não lhe vou pedir o calendário para o resto da legislatura, porque isso já nós pedimos há muito tempo e ele nunca chegou, e portanto vou-lhe perguntar é quantas escolas é que foi retirado amianto ou estruturas, coberturas, etc., de fibrocimento, porque relativamente ao futuro teremos de conversar, a não ser que esteja a planear fazer algumas obras e retirar amianto em algumas ainda durante. É, por exemplo, a expectativa da comunidade escolar de Louros, uma que se tem mobilizado particularmente relativamente a esta matéria. Também perguntar-lhe que balanço é que faz, que projeto é que tem ainda sobre esta matéria. Queria-lhe perguntar um balanço mais concreto em números do Qualifica e da educação de adultos. Foi uma área em que o Governo da Direita praticamente arrasou, foi a educação de adultos, e queria perguntar-lhe qual é o balanço desta legislatura nessa matéria. O balanço das coisas positivas e das questões que tenho para lhe colocar, não esgota a avaliação final deste mandato. Há um conjunto de matérias em que nós achámos que o Governo tinha condições e tinha maioria para ter ido mais longe. Em relação aos professores, não entendemos porque é que há uma resistência tão grande na vinculação dos docentes das escolas artísticas, não entendemos porque é que há uma resistência tão grande na vinculação pela norma travão de professores com horários incompletos que são tão necessários e são uma necessidade permanente do sistema, não compreendemos porque é que há uma resistência tão grande para dar direitos a nível da segurança social aos professores com horários incompletos da contabilização do seu tempo dos seus descontos, digamos assim. Relativamente ao outro pessoal, também não entendemos porque é que este Governo não deu um passo na negociação das carreiras e da especialização funcional das carreiras dos agora chamados assistentes operacionais, mas que são auxiliares de ação educativa, como foi aprovado no Parlamento. Não entendemos e gostaria de uma resposta direta do Sr. Ministro porque é que os técnicos especializados estão a ser deixados para o final do PREFPAP e muitos deles ainda não têm processos em andamento ou processos concluídos. Também gostaria de perguntar relativamente ao pessoal não docente se há ou não muitos casos em cima da mesa do Sr. Ministro de consolidações de mobilidades intercarreiras ou intercategorias. Quando houve proibição de contratação, houve muitos trabalhadores que pediram este tipo de mobilidade e que agora há muitos também que se vêm queixar de alguma resistência na consolidação destas mobilidades. Duas notas finais. Uma para o maior falhanço desta legislatura, que foi o falhanço das negociações com os professores na recuperação da carreira dos professores. Não irei voltar a esta matéria. O CNE, num relatório que hoje apresento e ao qual eu vou voltar na segunda ronda, diz claramente que é preciso dignificar a carreira dos professores. Não foi isso que o Sr. Ministro fez. Pelo contrário, conseguiu fazer, foi uma manobra de humilhação da classe docente numa disputa com os professores que nós até hoje não compreendemos. O que lhe queria perguntar muito concretamente é, relativamente à recuperação do pouco tempo de serviço que os professores vão ter, porque é que o Governo recusou alargar o prazo que foi pedido pela FANPROF e pelos outros sindicatos para decidir entre os dois modelos? Como é que vão ser definidas as vagas do 5º e do 7º escalão para os professores que têm tempo acumulado? E porque é que não houve esclarecimentos prontos às escolas e isto, tanto sindicatos como diretores...
Tem que terminar.
Termino mesmo, Sr. Presidente. Tanto sindicatos como diretores se queixam, porque é que não houve esclarecimentos diretos e concretos às escolas relativamente à contabilização do tempo de serviço?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria começar também por agradecer toda a interação durante estes 4 anos, todo o trabalho feito conjuntamente, não só nesta comissão, trabalho muito importante e que daí resultaram um conjunto de medidas, um conjunto de iniciativas, um conjunto de políticas públicas que, estou certo, perdurarão no tempo. Sabemos bem que a anterior legislatura tinha sido uma legislatura perdida e acho que não temos poucas dúvidas relativamente a isso e podia a direita ter ensaiado um regresso a um certo consenso na educação e uma aproximação, mas a verdade é que quiseram manter-se num radicalismo de contestação a este governo por questões ideológicas. Fez-me várias perguntas relativamente a várias questões. Um deles, o investimento nas escolas. Sabe bem que o nosso ponto de partida é que o governo PSD-CDS, na anterior legislatura, só tinha previsto, com uma diminuição de 84% entre quadros comunitários do CREN para o PT 2020, só tinham previsto 350 milhões de euros, quando no CREN existiam 2.200 milhões de euros. E como eu disse já na resposta anterior, nós conseguimos tirar do papel, fazer um conjunto de acordos com câmaras municipais, o que nos permitiu fazer só aí no PT 2020, e a maior parte das obras já estão ou em execução ou já finalizadas, são pontuais aquelas que ainda não se iniciaram por questões várias. Um dos problemas que aconteceu em algumas zonas do país foi a falta de empreiteiros interessados na execução das obras, mas foram feitas 500 intervenções, 300 na educação pré-escolar no primeiro ciclo e 230, são mais de 500, no ensino básico e no ensino secundário, isto é, segundo e terceiro ciclo. Obviamente que trabalhamos com as autarquias autarquias também para um conjunto de outras intervenções feitas em escolas e, neste momento, como eu disse, temos mais de 700 escolas que foram intervencionadas entre o período 16 e 20, ou que estão em vias de ser intervencionadas, uma vez que já estão contratualizadas, e o valor ascende no total, nas obras terminadas em execução ou a executar, num valor de mais de 750 milhões de euros, que é o valor total que foi investido na programação, na reprogramação, no investimento direto e através do PT, PT 2020, também e através da Parque Escolar, uma vez que é um conjunto de intervenções que foram feitas através da Parque Escolar. Relativamente ao investimento em escolas para retirar o amianto, ainda há muito por fazer, mas muito efetivamente já foi feito. Sabemos bem que o anterior Governo tinha feito algumas iniciativas e algumas obras para retirar amianto, mas o certo é que fizeram-no acima de tudo em zonas a descoberto, onde a retirada desse amianto era mais facilitada. Agora, muitas das obras que nós tivemos que fazer eram de amianto que estava escondido entre placas ou em zonas de difícil acesso. Ainda assim, nós conseguiremos dobrar, neste período de 2016-2020, o número de metros quadrados retirados, comparativamente ao que foi removido entre 2011 e 2015, tendo o anterior Governo removido única e simplesmente 200 mil metros quadrados. Isto foi conseguido também através da imposição que toda e qualquer obra que fosse feita na escola tinha que ter como absoluta prioridade a remoção de amianto. Obras feitas por nós, obras feitas pela Parque Escolar, obras feitas pelos municípios, tinham que obrigatoriamente ter a remoção de amianto como prioridade absoluta, o que fez com que, basicamente, se fizesse a remoção de amianto num número muito significativo de escolas e num valor de metros quadrados que, como digo, duplica o que o anterior Governo fez. É preciso também dizer que as escolas estão classificadas por grau de perigosidade e de degradação do amianto e as intervenções foram feitas nesse sentido. Em algumas escolas onde não foi feito ainda essa remoção de amianto, temos a classificação muito baixa em termos de perigosidade e, obviamente, tem que ser feita, mas as prioridades foram relativamente ao facto de podermos remover todo aquele amianto que estava ou degradado ou exposto. Falava do programa Qualifica e da educação de adultos. É preciso dizer que o que o Governo anterior fez, foi desmantelar completamente o programa de educação e formação de adultos. Sabemos bem que a destruição é relativamente fácil de fazer e nós apostamos na dificuldade da construção. Construímos um novo programa que demos o nome Qualifica e o objetivo foi relançar uma estratégia integrada de qualificação e formação de adultos. O Qualifica fez recentemente 2 anos e, obviamente, sabemos bem que os impactos no sistema educativo se medem em decénios e não se medem em anos, mas, basicamente, nós conseguimos medir os objetivos e temos mais, como eu disse, 330 mil novas inscrições, tínhamos uma meta anual de 145 mil inscrições e uma meta para, no Programa Nacional de Reformas, de 600 mil inscrições até 2020 e foi ultrapassada. Por outro lado, o número de encaminhamentos e o número de pessoas que elevaram o seu nível de escolaridade também aumentou. Por outro lado, queria dizer que abrimos novos centros, se bem se recordam, Qualifica e até ao final desta legislatura aumentámos grandemente o número de centros Qualifica que temos atualmente a servir as nossas populações e temos cada vez mais gente confiante novamente a poder requalificar-se ou qualificar-se em idade adulta, algo absolutamente fundamental quando sabemos que um dos maiores problemas que temos é o déficit nas qualificações.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, demais equipa aqui presente. E, de facto, ao final de 4 anos, nesta última audição regimental, cumpre-me também a mim fazer um balanço do que foi o seu mandato, da sua política como Ministro da Educação, em nome do CDS. E talvez começar pelo princípio. Num jornal online, em 24 de novembro de 2015, lia-se, e cito, pouco se conhece do pensamento deste bioquímico sobre a educação. Da série de entrevistas que deu, quando este ano se tornou cabeça de lista do PS por Viana do Castelo, apenas se encontram breves referências ao assunto como a defesa da escola pública. Hoje é verdade que se conhece muito sobre a sua visão para a educação, a partir e como consequência das suas decisões. Um Serviço Nacional de Educação, como o Sr. Ministro gosta de dizer, inteiramente realizado pelo Estado. a escola do Estado, de preferência a do Código Postal, é a melhor escola para todas e cada criança. E porquê? Simplesmente porque é a escola pública e isso significa que é boa e não é preciso nenhuma prova. Não importam casos como o do CAIC, que o Sr. Ministro bem conhece, em Cernache, em que por determinação do Governo, como consequência da sua política, se encerra uma escola com mais de 65 anos, da preferência de muitas famílias por ser uma boa escola, que serviu populações desfavorecidas ao ponto de ter que fechar exatamente porque as famílias não podiam pagar uma mensalidade. Que 200 crianças venham a ter que encontrar lugar nas escolas públicas de Coimbra, encontrarão, respeitando o menor número de alunos por turma entretanto definido, que funcionários e docentes fiquem desempregados e, ironicamente, que a escola básica pública, que sem edifício funciona nas instalações do colégio, fique agora sem o apoio do privado que a viabilizava. Como a escola do Estado é boa porque é do Estado, então não é preciso fazer provas externas para garantia do que se aprende. Basta fazer aferições, diferentes a cada ano, a meio dos ciclos, ou onde for. Na verdade, nem interessa. Os alunos não as levam a sério e o máximo que se retira é saber que as escolas do Estado não têm plintos ou espaldares e isso, bem sabemos, será certamente culpa do governo anterior. Como o Estado forma e garante que todos os professores são bons, então qualquer professor pode ser colocado em qualquer escola. Até se equaciona acabar com o exame de matemática nos cursos para professor do primeiro ciclo. E vai correr tudo bem. Afinal, é a escola do Estado. Mas se não correr bem, então será porque o governo anterior desinvestiu na educação, ou porque os alunos são indisciplinados, ou porque ainda não estão conformes com o perfil do aluno da escolaridade obrigatória, ou talvez porque o professor não percebe o valor e a sorte de trabalhar na escola pública, ainda que quer se esforce, quer não, o seu mérito nunca vá ser reconhecido ou premiado. O Sr. Ministro projeta uma escola do Estado, a escola do Estado do século XXI, e então decreta autonomia e flexibilidade curricular, bons princípios, não se discute, mas que se entregam às escolas com a total desresponsabilização da tutela. O melhor é começar por cortar nos currícula e depois nas provas do IAV. Assim garante-se o mínimo igual para todos. E não há contas a prestar. E também não há contas a pagar, porque não há recursos adicionais, nem tecnologia, nem investimento. Cumpre-se a gratuidade do ensino com a oferta dos manuais escolares. Bom, com reutilização, mas só quando a lei permite, ou quando não há exames, e só na escola pública, até para incentivar os pais, certamente menos elucidados, que muitas vezes com sacrifício põem os filhos numa escola privada a fazer a escolha certa, a opção pela escola pública. Só há duas ou três coisas que o Serviço Nacional de Educação do Sr. Ministro ainda não conseguiu resolver, certamente anomalias da realidade que persiste em não se ajustar à sua visão. Como o aumento das baixas dos professores, essa classe que se lhe diz envelhecida, com substituições muitas vezes repetidas ou então impossíveis de colmatar, que dificultam a aprendizagem dos alunos, que já foi em tempos a missão da escola pública. Ou o caso das escolas TAPE, porque será que aqueles alunos guetizados na escola pública do seu bairro insistem em não melhorar a vida? E como explicar a taxa de retenção de 7% no segundo ano de escolaridade, que cresce para 10% no sétimo ano e para 25% de chumbos no 12º ano? Um percurso de insucesso que é irritantemente difícil de imputar ao governo anterior. Em breve, Sr. Ministro, o seu governo vai ser o governo anterior e o seu legado será avaliado com a mesma intensidade crítica que aqui mesmo hoje dedicou ao governo anterior. No CDS já fizemos a nossa avaliação e por isso hoje não tenho nada para lhe perguntar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não havendo nada a perguntar, eu poderia gastar este tempo a falar de várias coisas que ficaram pendentes. É verdade que o que a Sra. Deputada fez com a leitura deste texto foi basicamente dizer que o CDS-PP se demite da discussão pública relativamente às matérias da educação. Não tem sido assim durante a legislatura, mas aparentemente este desnorte que temos visto neste último tempo, nestes últimos tempos no CDS-PP, levou a que, numa audição parlamentar, onde o objetivo principal é a fiscalização do trabalho do Governo, um dos grupos parlamentares que constitui esta Casa decide não entrar e não ir a jogo e não discutir as questões importantes e prementes relativamente à escola e, nomeadamente, à escola pública. A pública, Sra. Deputada, é verdadeiramente aquela que o Estado providencia aos seus cidadãos, sabemos-lo bem, para realizar um Serviço Nacional de Educação de Excelência. E não há nenhum problema com este tipo de terminologia. E o ensino privado, e eu disse-o aqui na Assembleia da República, no plenário, numa discussão que tivemos no plenário relativamente ao ensino privado e aos contratos de associação, se recorda bem, e disse, e a primeira frase dessa minha intervenção, depois de saudar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, é que existe escola pública de excelência e existe escola privada de excelência. Não há aqui nenhum afã discriminatório relativamente à escola privada. O ensino privado existe e existirá, Sra. Deputada, mas é privado, financiado por um modelo de negócio privado, e é assim que nós o entendemos, e não financiado por um modelo de negócio público, porque assim não o entendemos. Temos contratualizado, em algumas zonas do país onde o Estado e os sucessivos governos falharam, acordos chamados contratos de associação, que bem conhece, única e simplesmente limitados a essas áreas de residência para dar resposta às nossas populações e para cumprir o tal Serviço Nacional de Educação. Dizia-lhe, Sra. Deputada, que, e na sua intervenção falava do programa de governo, e eu queria lhe dizer que os portugueses têm entendido ao longo destes 4 anos que o programa de governo é um programa de governo bom e, por outro lado, foi efetivamente o guião para cumprirmos e para governarmos. É assim que funciona a democracia e quem assim não entender, claramente, perderá o norte e ficará desorientado. Queria lhe dizer, Sra. Deputada, que é preciso trabalharmos para que possam existir consensos, para que estas comissões possam ser dignificadas, e não é com a ausência de perguntas que nós vamos chegar a nenhum tipo de caminho, ou pelo menos a nenhum tipo de caminho proveitoso. Sabemos bem que desde a Grécia Antiga existem um conjunto de personagens nas nossas civilizações que vão dizendo em todos os tempos históricos, em todas as latitudes, que têm sido ideólogos e mensageiros das catástrofes. E a Sra. Deputada, mais até do que o PPD-PSD, vem aqui com esse papel de basicamente falar do que foi a catástrofe destes 4 anos. Eu queria lhe dizer que os portugueses não o entendem assim. É importante também dizer-lhe que os dados e todos os dados que eu já elenquei aqui desmentem esse catastrofismo que a Sra. Deputada veio aqui trazer numa intervenção muito vazia, sem nenhum tipo de pergunta, e que, depois de ter agradecido aos grupos parlamentares pelo trabalho, queria agradecer também ao CDS-PP todo o trabalho meritório, todo o trabalho que foi feito e foi fazendo ao longo de 4 anos, com articulação, muitas vezes com discordância, às vezes com concordância, mas sempre trabalho em prol das nossas populações. Este epíteto vem-nos dizer também que o CDS-PP se vem demitir do que é um trabalho efetivamente importante: fiscalizar o governo, trabalhar para as populações que usufruem, por um lado, desse Serviço Nacional de Educação, mas também, por que não, de todos aqueles que têm na educação privada um caminho a fazer através das suas opções privadas e particulares, e que nós respeitamos muito, e por isso queria aqui também dizer, desde já, que é uma pena que o CDS-PP não entenda que esta comissão é uma mais-valia, porque todos nós teríamos efetivamente algo mais a fazer do que estar aqui nesta comissão. E não vimos aqui só porque regimentalmente estamos obrigados a isso. Vimos aqui porque acreditamos que este diálogo entre o Governo e a Assembleia da República é verdadeiramente uma mais-valia para o nosso trabalho e para que possamos prestar um serviço às nossas populações que possa ser efetivamente uma mais-valia. Entender o contrário e demitirem-se das perguntas é efetivamente inverter completamente o sentido do que é esta comissão.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada, penso, Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, e eu queria começar já pelo assunto que está a gerar, de facto, uma grande indignação junto das famílias, que se prende com um conjunto de pressões que estão a ser exercidas sobre as famílias a propósito dos manuais escolares e a propósito da reutilização. Nós lutámos muito para que os manuais escolares fossem gratuitos em toda a escolaridade obrigatória. Foi possível, com a intervenção do PCP, a aprovação de medidas nesse sentido. Consideramos que a gratuitidade dos manuais escolares é, de facto, uma medida de grande alcance no sentido da concretização dos princípios da nossa Constituição, que é a igualdade no acesso e igualdade no sucesso escolar. Consideramos que, naturalmente, o incentivo à reutilização não tem nenhum problema em si. O problema aparece quando está associado à penalização e que, a pretexto da reutilização, se queira colocar de fora estudantes e famílias. Receber informações como algumas famílias têm recebido, como esta que lhe vou ler e passo a citar. Os manuais devem ser apagados, ter capa e estar em boas condições. Caso a professora não tenha acesso aos manuais até ao dia mencionado ou os mesmos não se apresentem conforme indicado, o encarregado de educação deverá efetuar o pagamento dos manuais na Secretaria. Caso o pagamento não seja feito, o encarregado de educação será penalizado não recebendo voucher na atribuição de manual no próximo ano letivo. Nós não consideramos isto nada natural nem normal relativamente a esta matéria, porque a gratuitidade dos manuais escolares tem que ser vista como um direito para todos. Ninguém pode ficar excluído desse mesmo direito. E este é um aspecto que nós consideramos que é, de facto, fundamental relativamente a esta matéria, porque aquilo que está em cima da mesa é uma tentativa de procurar colocar em causa uma medida de grande alcance social, procurar colocar em causa um direito que foi conquistado por parte dos estudantes, por parte das famílias e que está, de facto, no concreto, a condicionar esse mesmo direito. É bom, nós consideramos, é bom que o manual escolar seja utilizado. Quer dizer que serviu o seu propósito, um propósito no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem. As famílias não podem ser penalizadas relativamente a esta matéria, quando todos nós sabemos que muitos dos manuais escolares, em particular os do primeiro ciclo, eles estão preparados, não houve alteração desse ponto de vista dos conteúdos, estão preparados para que os próprios alunos possam lá escrever. Alguns deles até que possam utilizar cores. Como é que se vai apagar e atribuir um manual desta natureza, com estas características, a uma outra família? E por isso a questão muito clara é se, de facto, se este governo está, de facto, no sentido do avanço, do progresso e de assegurar que ninguém te fica de fora ou quer andar para trás no que diz respeito aos manuais escolares. Senhor Ministro, nós estamos no final de ano letivo, as escolas estão a terminar e a fechar este ano, mas colocam-se já preocupações relativamente ao próximo ano letivo e sendo esta a nossa última audição regimental relativamente a esta matéria, gostaria de lhe colocar aqui algumas preocupações muito concretas, em particular no que diz respeito aos trabalhadores nas escolas. Nós temos conhecimento e, aliás, até na sequência da alteração dos critérios da nova da portaria dos RAS, que ficaram longe daquilo que é necessidade por parte das escolas, foram contratados 2.550 assistentes operacionais, auxiliares da ação educativa, que terminam o seu contrato no próximo dia 31 de agosto. E a questão muito concreta é que medidas é que vão ser tomadas, porque estamos a falar de trabalhadores que cumprem necessidades permanentes e que não devem ter um contrato a termo certo, mas sim um contrato por tempo interminado. Deixo esta pergunta para o Sr. Ministro. Relativamente à portaria, nós sabemos também que está em cima da mesa a possibilidade de revisão novamente da portaria dos rácios, mas isto quando o processo de transferência de competências estiver já, podemos utilizar esta expressão, em velocidade cruzeiro. Não é sério. Se há uma necessidade, se se identifica que a portaria não responde, aquilo que havia de ser feito era a revisão já para que efetivamente se introduzam critérios para dar uma resposta efetiva às escolas e há aqui um outro aspecto que não deixa de ser preocupante, que é a tentativa de transferir esses encargos para as próprias autarquias. Senhor Ministro, muito temos discutido o tempo de serviço e em particular nesta comissão o tempo de serviço relativamente aos professores, que nós consideramos que, e não aceitamos de forma alguma o apagão que o Governo quer fazer de tempo de serviço que foi de facto prestado pelos professores, e queríamos aqui colocar uma questão muito concreta relativamente a esta matéria. foi colocada ao Governo a possibilidade da prorrogação do prazo para que os professores possam fazer a opção pela modalidade da recuperação dos 2 anos, 9 meses e 18 dias, fundamentado com o facto de haver informações que não são corretas, a complexidade de cada uma das situações, as dificuldades existentes nas escolas e até a coincidência do período temporal com este momento que é sempre de grande exigência para as escolas com a finalização do ano escolar e o início do próximo ano. Porque é que o Governo não permitiu esta prorrogação de prazo para que, de facto, pudesse haver aqui também, neste sentido, um respeito pela situação dos professores, pelos seus direitos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar também a Sra. Deputada e agradecer todo o trabalho também feito com o Partido Comunista Português, um trabalho aturado em muitas áreas, e também todo o trabalho aqui nesta Comissão pelos vários deputados e deputadas que foram integrando esta Comissão e que fazem parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Relativamente às várias questões que elencam, queria lhe dizer, só para começar de forma muito breve, que todos os assistentes operacionais que têm os contratos a terminar 31 de agosto verão os seus contratos renovados e que verão os seus contratos renovados. Relativamente a outras questões que colocou e relativamente à recuperação do tempo de serviço, dizer-lhe que não foi adiado administrativamente o prazo, pois o prazo tinha sido fixado por um decreto de lei e não podia ser alterado administrativamente de outra forma e de forma sumária. E no prazo fixado, quero-lhe dizer que havia um conjunto de esclarecimentos feitos pela DGAE, notas informativas, perguntas frequentes, houve inclusivamente uma reunião técnica da Sra. Secretária de Estado com os sindicatos para poder trabalhar um conjunto dessas questões e poder esclarecer um conjunto dessas questões. Relativamente à questão que colocou em relação aos manuais escolares, eu vou-lhe dizer que o que nós temos em cima da mesa é a disponibilização gratuita dos manuais escolares associados a todo este processo, temos a sua reutilização. Como disse, e nós estamos de acordo, tem como objetivo cumprir a escolaridade obrigatória universal e gratuita, e existem um conjunto de elementos que nos dizem que a sua reutilização tem virtudes associadas. Desde há uma década, e queria-lhe dizer que desde há uma década, na Lei dos Manuais Escolares, a reutilização está consagrada. E aconteceu, durante esta última década, por um lado, nos alunos da Ação Social Escolar, e nunca vi, durante esse tempo, aqui nesta Comissão, ninguém a vociferar ou a pôr como problema o facto de os alunos da Ação Social Escolar receberem manuais reutilizados ano após ano. Sendo assim, não era um problema até agora, quando os alunos da Ação Social Escolar, que recebiam gratuitamente os seus manuais, os devolviam no final do ano e depois, basicamente, novos alunos da Ação Social Escolar o reutilizavam. Agora, quando alargamos, passa a ser um problema. Tenho muitas dificuldades em entender esta questão. Por outro lado, eu queria lhe dizer que, e já foi aqui dito, que é um dever reutilizar. Tem sentido em termos financeiros, tem sentido em termos de compromisso ecológico, de reciclagem, de reutilização ecológica responsável. As melhores práticas internacionais assim o dizem. Aqui muitos dos municípios já o faziam, muitas das escolas privadas também o faziam, muitas das economias informais acabavam por o fazer, e é importante dizer que esta economia circular é algo que temos que perseguir e algo verdadeiramente importante, por um lado para a nossa responsabilização ecológica, para a nossa responsabilização cívica e para a nossa responsabilização orçamental. E a nosso entender é um espelho mais do que justo ao investimento que os portugueses fazem para que efetivamente exista esta disponibilização gratuita, este acesso gratuito aos manuais escolares em toda a escolaridade obrigatória. O Partido Comunista Português tem uma coligação eleitoral habitual com o Partido Ecologista Os Verdes. E o Partido Comunista Português, ele próprio, teve reiteradamente ao longo das décadas uma mensagem mensagem muito forte de sensibilização ecológica, de responsabilização cívica, relativamente ao que é a reutilização e o que é a economia circular. E eu tenho verdadeiramente dificuldade em entender este papel neste determinado momento, quando estamos a universalizar toda a escolaridade obrigatória, esta reutilização associada à disponibilização gratuita, porque ela é verdadeiramente fundamental. Nenhum português entenderia que a reutilização não fosse utilizada quando estamos a gastar todos os anos muitos milhões de euros para cumprir a nossa escolaridade obrigatória e esta educação obrigatória, universal e gratuita. E é verdadeiramente importante podermos dar esta resposta a uma população escolar que também ela própria está preocupada com estas questões ecológicas e com estas questões ambientais. E volto a dizer, tenho muita dificuldade em entender como é que em determinado momento tudo aconteceu assim com os alunos da ação social escolar e agora que aumentamos para todos os alunos a reutilização seja diabolizada, seja demonizada e de certa forma seja entendida como um impedimento, um entorpecimento a esta disponibilização gratuita. O que eu lhe posso dizer, Sra. Deputada, é que se assim não for, eu entendo que possa haver a veleidade no futuro de alguém querer voltar atrás. Nós queremos que esta medida faça parte da lei, que seja constante e que, de certa forma, ninguém tenha qualquer tipo de vertigem de poder voltar para trás. Sem a sua reutilização, sem a reutilização destes manuais escolares, a probabilidade de um dia mais à frente, numa outra legislatura, alguém o fazer, pode claramente aumentar e não é isso que nós queremos que aconteça. Queremos, acima de tudo, que agora esta discussão seja sadia e que não venha entorpecer, digamos assim, um processo que está a correr bem com as nossas escolas, desde o primeiro ciclo até o ensino secundário e que está a ser muito bem recebida por parte dos alunos.
Muito obrigado.
Muito bem recebida por parte das escolas e muito bem recebida por parte das famílias, como demonstram os números da reutilização que eu elenquei aqui no início.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora à segunda ronda de perguntas e eu gostava só de lembrar aos senhores deputados que nesta ronda o tempo para as perguntas é 3 minutos cada. Na primeira ronda quase todos utilizaram perto de 6 minutos. Com exceção do CDS-PP, e portanto queria só alertar para o facto que nesta ronda as perguntas são 3 minutos e eu passava a palavra desde já ao PS, à Sra. Deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado e todos os colegas. E permitam voltar ao tema dos manuais escolares. Naturalmente que a gratuitidade dos manuais escolares inclui a sua reutilização e nesta área existe uma responsabilização das famílias e dos alunos para uma utilização correta dos manuais escolares. Este é um caminho que está a ser feito paulatinamente e consideramos que as editoras têm ainda uma obrigação de transformar os manuais em manuais que possam ser reutilizados e que não incluam a possibilidade de se escrever no próprio manual. As propostas de alteração que estão em cima da mesa relativamente ao diploma dos manuais escolares, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, incluem alterações que vão para além do manual escolar, muito mais abrangentes, para o uso de novos recursos pedagógicos, nomeadamente apoiados nas tecnologias da informação, e para as escolas que optem por não adotar o livro, o apoio a essas escolas pelos caminhos inovadores, dando-lhes e permitindo-lhes meios para fazerem esse caminho. Portanto, a reutilização é parte fundamental da gratuitidade dos manuais escolares. Mas permita-me, Sr. Ministro, falar um pouco daquilo que tem sido a ação do Governo, nomeadamente na educação pré-escolar, com a abertura nestes últimos 3 anos de mais de 230 salas. E isto permite-nos dizer que a oferta da educação pré-escolar encontra-se praticamente universalizada para as crianças de 4 e 5 anos. Não podemos dizer que está universalizada, porque muitas das famílias optam por não inscrever os seus filhos naquele jardim de infância que entendem ser prioritários para as suas opções e optam por outras soluções. Mas a valorização e a dignificação de todas as vias de ensino têm sido uma prioridade deste Governo, não só para o ensino profissional, como para o ensino artístico especializado. E isso é fundamental. Acabou-se com a extinção dos cursos vocacionais no ensino básico, portanto que obrigava a uma dualização em anos muito, em idades muito precoces. Aumentou-se o número de turmas do ensino profissional e isso foi fundamental para que esta via de ensino garantisse mais sucesso e equidade a todos aqueles que optam por esta via de ensino, mas também o ensino profissional, o ensino artístico especializado, teve impulsos muito significativos.
Muito obrigado.
Desde logo no financiamento dos contratos de patrocínio, na internalização no Orçamento de Estado do financiamento deste modalidade de ensino, mas também na vinculação extraordinária de professores. Portanto, o balanço que fazemos é um balanço muito positivo de
muito
qualidade
obrigado,
e de sucesso
deputado.
Do que foi feito.
Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer naturalmente ao Partido Socialista todo o trabalho feito ao longo desta legislatura e agradecer também toda a articulação e todo o trabalho feito aqui em sede de comissão. Foi absolutamente fundamental para o Governo, para a tutela, o entendimento de que os momentos em comissão, quer sejam eles regimentais, quer sejam eles extraordinários, quando vimos aqui por requerimento, acabam por ser material de trabalho absolutamente profícuo para que a nossa ação possa ser enriquecida e para que muitas das questões nunca cheguem a ser um problema, porque foram aqui elencadas, foram aqui entendidas e acabaram por ser aqui discutidas. Queria dizer, Sra. Deputada, que é verdade que fizemos um trabalho paulatino, muito sistematizado ao longo desta legislatura, com uma aposta na escola inclusiva, na escola intercultural e na educação para a cidadania, com um reforço da educação pré-escolar muito significativo, do ensino artístico, com uma grande melhoria e dignificação também do ensino profissional, obviamente também do ensino artístico. Falou-se aqui também já da aprendizagem ao longo da vida, onde também tivemos a oportunidade de dignificar, de melhorar a educação ao longo da vida, a aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente através dos centros Qualifica, e em todos estes quadros e em todas estas modalidades de ensino, uma definição de novos quadros de financiamento, muitas vezes com internalização no Orçamento de Estado, o que possibilitou às escolas, àqueles que têm parcerias com o Ministério da Educação, uma maior previsibilidade, os profissionais também terem uma muito maior previsibilidade relativamente à sua contratação e à sua perenidade no sistema. Relativamente à educação pré-escolar, porque queria centrar nesse facto em particular, o Ministério da Educação fez um esforço muito significativo em conjugação com muitas das autarquias onde existia uma pressão muito grande para que novas crianças tivessem acesso à educação pré-escolar, uma vez que a sociedade portuguesa entendeu algo que as ciências da educação, o pragmatismo de quem está na escola nos ensinou, que anos de frequência, um ano de frequência de educação pré-escolar é preditor e demonstrador de rotas, de percursos de sucesso escolar, e podemos aumentar muito significativamente o número de vagas na educação pré-escolar. São 7.500 vagas, com mais novas 300 salas em 4 anos letivos consecutivos, e obviamente ainda temos este ano letivo para abrir. Como fizemos um trabalho sistematizado, e ao contrário do que tinha acontecido com o governo PSD-CDS, que aprovou a medida, se bem se recordam, do alargamento aos 4 anos na véspera das eleições legislativas de 2015, este governo foi consequente com o dever de responder a essas vicissitudes, a essas necessidades das famílias, e foi muito ambicioso nos objetivos, querendo alcançar a universalidade. Eu posso dizer que a Rede Nacional de Educação Pré-Escolar, as salas em escolas públicas, mas também as salas do setor social e solidário com financiamento público, na articulação que fazemos com o terceiro setor, responde já à totalidade dos pedidos de matrícula em todo o território nacional, e é importante dizer que estamos a fazer um trabalho sistemático para dar resposta em alguns dos concelhos aqui da área metropolitana de Lisboa, onde constantemente Infelizmente, surgem novas pressões, muitas vezes por mobilidade de meios rurais para o meio urbano ou por processos de migração. É importante dizer que temos trabalhado para que esta colaboração com as autarquias seja o mais profícua possível e tem funcionado. Temos que estar muito contentes porque quando falamos de 7.500 vagas, falamos de 7.500 famílias que têm acesso agora à educação pré-escolar e também através da educação pré-escolar de qualidade e gratuita vem uma importante reposição de rendimentos a cada uma destas famílias.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, uma vez que durante estes 4 anos fez questão de me tratar nesta comissão como professor,
é verdade,
com muito gosto e orgulho, eu vou aproveitar também esta oportunidade inicial na minha intervenção de fazer uma avaliação a 4 anos de exercício nesta comissão. E por muito eloquente que seja a sua autoavaliação, Sr. Ministro, a primeira conclusão que podemos retirar é que durante estes 4 anos o Ministro da Educação não viveu em Portugal. Muito provavelmente viveu numa realidade imaginária, muitas vezes até uma realidade aumentada, sem qualquer correspondência com a real condição do sistema educativo. O entusiasmo com que ao longo dos tempos nos brindou com anúncios, compromissos e investimentos é revelador de grande criatividade, produzindo enunciados expressivos, nomeadamente através da aplicação de recursos estéticos próprios de publicidade e propaganda. Este desempenho contribuiu, portanto, para a construção de uma narrativa de bem-estar e felicidade na escola pública para regozijo apenas da família socialista. Pena é que a realidade contrarie em factos o que a propaganda procura adulterar nas palavras. Por essa adulteração, apesar da criatividade, o Ministro da Educação não atingiu os objetivos de melhoria da qualidade da escola pública. Assim, Sr. Ministro, como a retenção não é a solução, e a bem da escola pública, o melhor mesmo é regressar à sua condição de investigador, onde certamente terá mais sucesso e os portugueses ficar-lhe-ão muito gratos e, em particular, a comunidade educativa. Para que esta avaliação não seja um mero ato qualificativo, vamos então ilustrar o resultado com as evidências. O desinvestimento do Ministério nas escolas está refletido nas contas. A diminuição da despesa para projetos nos estabelecimentos de ensino básico e secundário foi uma constante ao longo de toda a legislatura. E em 2009, como o PSD bem alertou, esse segmento da despesa apresenta um corte de menos 3% face ao orçamento de 2018, que comparativamente a 2015 é um corte de menos 34%, cerca de 5 milhões de euros. Já a parte escolar conhece este ano um reforço significativo do valor orçamentado face a 2018. Mas a verdade é que a parte escolar se tornou um morto-vivo com este governo. O Partido Socialista e os partidos de esquerda, que nos anos da crise bradavam por investimento, hoje contentam-se com pouco chilo. Vejamos. Entre 2012 e 2015, o valor orçamentado para o investimento na requalificação de escolas secundárias foi de 1.184 milhões de euros, enquanto entre 2016 e 2019 foi de 751 milhões de euros. Um corte de 37%, menos 483 milhões de euros. Mais, a desaceleração na requalificação e o desinvestimento na parte escolar fica patente quando comparamos o que foi a estimativa de execução de 2015 com a de 2017, quase metade. E, em 2018, o investimento na requalificação foi de menos 45% do que em 2015. E chamam a isto investimento, Sr. Ministro. E, por último, e mais grave ainda, a deliberada opacidade em que este governo implementa. De facto, a empresa está desde 2015 sem apresentar relatórios de gestão, sendo uma das poucas matérias sob a tutela do Sr. Ministro. Não deixa de ser estranho que a tutela não exija a sua apresentação, já que viola os mais elementares princípios do bom governo das empresas do setor empresarial do Estado. Por isso, diga-nos, Sr. Ministro, a empresa apresentou ou não os relatórios anuais de 2016, 2017 e 2018? Obrigado, se apresentou, porque não foram validados por si e porque não se encontram eles publicados? E qual que vai ser, então, o futuro da parte escolar?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Alves. Queria também agradecer-lhe, já agradeci ao Grupo Parlamentar, agora agradeço ao Sr. Deputado Pedro Alves por vivazmente ter animado tantas das nossas comissões parlamentares. Teremos todos na retina alguns dos seus movimentos, algumas das suas frases e mesmo no final das nossas vidas não nos esqueceremos de alguns momentos rocambolescos que acabaram por acontecer aqui e que também demonstram bem a criatividade e a capacidade propagandística que tem o Sr. Deputado na forma como vai demonstrando o seu desacordo relativamente a todo o trabalho que temos feito. Eu queria lhe dizer, Sr. Deputado, que agradeço a sua classificação, quem sabe alguma das televisões que nos está a seguir através da RTV, ou mesmo a SIC que está aqui na sala, não verão aí um filão e encontrarão no Sr. Deputado Pedro Alves uma oportunidade de um comentador aos domingos à noite, aos sábados de manhã, ou num qualquer outro momento, para analisar e dar a sua visão, obviamente distorcida, tenho que dizer, relativamente ao mundo da educação. O Sr. Deputado falava destes últimos 4 anos e quase como se de uma maldição falássemos relativamente à nossa escola pública. Eu posso lhe dizer que é muito importante dizer-lhe que durante estes 4 anos quem viveu nas nossas escolas foram os nossos alunos, os nossos professores, obviamente os diretores e acima de tudo os alunos que têm agora mais sucesso e mais equidade. Os docentes que têm mais recursos e mais estabilidade e os pais que cada vez mais confiam na escola e acima de tudo na escola pública. Senhor Deputado, o Senhor Deputado diz-nos aqui que tudo foi mal, que nada se aproveita, nem o abandono ser melhor, nem o sucesso ser melhor, nem a equidade ser mais ampla, 0 de indicadores. O Senhor Deputado vem dizer qualitativamente um conjunto de ideias que vem, de certa forma, entorpecer a análise e não faz e não utiliza factos como pede. Quantificar aquilo que aconteceu. Quando falamos de 10,4% de abandono precoce, quando falamos no insucesso mais baixo, na retenção mais baixa de que há memória, isso são factos, são quantificáveis e muito provavelmente a sua capacidade de análise vê-se aí bem complicada. É verdade que o Sr. Deputado é professor, mas durante estes 4 anos esteve aqui na Assembleia da República. Imagino que visite os seus antigos colegas ou até que faça juntamente com o seu grupo parlamentar ou com a Comissão, algumas visitas à escola. Eu fui às escolas praticamente todas as semanas. Obviamente que se fizesse aqui uma análise, eu podia lhe dizer que só no primeiro ano da legislatura eu fui quase a 100 escolas. Se quantificasse todas as escolas a que fui e vi o que verdadeiramente está a acontecer. Eu conheci, eu aprendi e participei também nas mudanças que foram feitas nas escolas ao longo deste tempo. Relativamente à Parque Escolar, eu queria lhe dizer que a Parque Escolar tem feito o seu trabalho. Acabou todas as obras que os senhores tinham interrompido. Fez e lançou novas obras. E avançou novas obras. E há outra coisa. O senhor deputado, deixa-me só terminar e dizer uma coisa. O senhor deputado, muito provavelmente, tem mesmo pouca influência no que é o governo diário do PPD-PSD e também tinha durante 2011 e 2015. Porque eu quero lhe dar aqui uma novidade e que se calhar é um segredo que ninguém sabe. A Parque Escolar... nasceu na década passada, mas durante 2011 e 2015 também existiu, porque o senhor deputado vem aqui sugerir que se deveria implodir a Parque Escolar, que devia acabar a Parque Escolar. Quais eram os planos para a Parque Escolar? Eu quero lhe dizer que 2011 e 2015, que entre 2011 e 2015, obrigado, a Parque Escolar também existiu. E a verdade é que o senhor deputado não teve nenhuma capacidade de influência para que esse seu fetiche, fetiche pessoal de acabar com a Parque Escolar possa acontecer. Posso-lhe dizer, Sr. Deputado, que a Parque Escolar tem feito o seu trabalho.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro. Sr. Deputado,
uma questão de defesa da honra. Eu não tenho fetiches nenhuns.
Não tenho fetiches nenhuns, Sr. Ministro.
E o Sr. Ministro não usa esta linguagem e eu não aceito que me trate desta forma, Sr. Presidente. Uhum. E eu quero, por isso, aqui deixar claro, Sr. Ministro, eu não estou aqui numa brincadeira. Se o senhor quer brincar com isto, pode brincar às vezes que lhe apetecer. Isto é demasiado sério para o assunto que estamos aqui a tratar. Eu fiz um conjunto de perguntas, o senhor esteve-se aqui a divertir. Sim, não tenho
eu gostava...
O meu problema com o senhor ministro é que o senhor ministro, para além de não ter feito, não responde às perguntas que são feitas. Gostava de saber as perguntas que lhe fiz acerca da parte escolar, nomeadamente os relatórios, que são da sua responsabilidade pessoal, se estão ou não publicados, porque é que não foram publicados e o que é que vai acontecer à parte escolar. E o senhor ministro andou a divertir-se
na resposta que nos deu, que
não nos deu neste caso. Por isso, tenho
senhor deputado, eu agradecia que terminasse.
As coisas que vai ter sido melhor, mas afinal, eu tinha a certeza...
Senhor deputado, eu pedia que terminasse esta intervenção ou que a qualificasse.
Porque, na verdade, não faz falta à política portuguesa, nomeadamente à política educativa. Muito obrigado.
Senhor deputado, Porfírio Silva.
Sim. Sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente, dá-me licença?
Com certeza, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu gostava que informasse a Comissão qual foi a figura regimental ao abrigo da qual o Sr. Deputado Pedro Alves acabou de fazer esta intervenção.
Sim. Sr. Deputado, o Sr. Deputado Pedro Alves, no início da sua intervenção, pediu para defender a sua honra. Portanto, eu assumi que foi essa a figura com que fez a sua intervenção. Muito bem. Eu passaria então agora, se me permitem, à nova intervenção, que é do Bloco de Esquerda, que é da Sra. Deputada Joana Mortágua, para esta intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, relativamente a duas matérias que já foram aqui abordadas. Uma, obras. Se essa lista é clara, o que eu pedia, se for preciso, falo é por escrito novamente, era que o Governo a enviasse a esta Comissão e aos grupos parlamentares. Quais foram as escolas intervencionadas? Quais é que estão previstas serem intervencionadas ainda durante esta legislatura? O mesmo em relação ao amianto. E dizer que, ao contrário do Sr. Ministro, disse que as escolas cujas obras foram paralisadas na legislatura anterior, que é verdade que foram acabadas durante esta legislatura, não é verdade. Comecemos pelo Monte da Caparica, que está num embróglio, pela João de Barros, que está num embróglio que não se consegue resolver. O Monte da Caparica também não tem as obras terminadas. E a Arroio, Liceu Camões e outras obras que eram emblemáticas até, começaram demasiado tarde, por terem começado demasiado tarde, vão acabar demasiado tarde, demasiado tarde é qualquer dia que passe nesta legislatura sem que aquelas obras sejam concluídas. Relativamente aos manuais escolares e à reutilização, o que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é se considera que os manuais estão preparados para que as escolas considerem que o estado dos manuais é um critério excludente para o direito à atribuição gratuita de manuais escolares. Se eles estão feitos para isso, ou se, às tantas, os pais estão nas mãos do comportamento normal de uma criança de 12 ou 13 anos que escreve num espaço em branco num livro que diz escreva aqui. Se é disto que nós estamos a falar, porque os relatos é disso que falam. Relativamente aos pesos das mochilas, que o Sr. Ministro disse que ia, apesar de nós já termos feito aqui no Parlamento um conjunto de orientações nesse sentido que não tiveram grande resultado por parte do Governo, se o Sr. Ministro vai incluir a questão dos trabalhos de casa ou se estamos apenas a falar de pedagogia para as famílias, porque se está identificado que os trabalhos de casa são um dos problemas do peso das mochilas. Duas matérias que eu gostaria de colocar, dois problemas que eu acho que este Governo ignorou, e isso faz parte do balanço desta legislatura. Uma tem a ver com o envelhecimento da classe docente. O Sr. Ministro tem um problema que está identificado. Ainda hoje ou ontem o CNE nos enviou um relatório sobre a condição docente e nesse relatório sobre recomendações sobre a qualificação e valorização de educadores e professores do ensino básico e secundário, nesse relatório é identificado que a entrada na década de 20 deste século poderá ser marcada pela insuficiência de professores qualificados. É uma matéria que tem sido, sobre a qual se têm escrito muitos artigos, sobre a qual tem corrido muita tinta. A verdade é que nós não encontramos por parte do Governo nenhuma planificação sobre como é que se vão substituir os professores que vão sair aos milhares da escola pública por via de reformas e aposentações, no caso, nos próximos 10 anos. Senhora Secretária de Estado, na altura das negociações, não pôs de lado a questão da pré-aposentação ou da aposentação antecipada como um dos veículos para resolver e um instrumento para resolver o problema do envelhecimento da classe docente. Eu recordo que este não é apenas um problema das condições condições de trabalho dos professores é também um problema de sustentabilidade da escola pública.
Obrigado,
uma segunda questão, muito rapidamente, tem a ver com o acesso ao ensino superior. É outra das matérias que tem sido muito discutida. O Sr. Secretário de Estado João Costa é muito conhecido pelas suas declarações relativamente aos exames, ao peso dos exames
obrigado,
e à forma como os exames moldam a escola pública. No entanto, também não vimos nenhum avanço nesta matéria de
obrigado,
que, aliás, a OCDE também já identificou da necessidade de separar a conclusão do ensino secundário
obrigado,
da escolha dos candidatos para o ensino superior.
Passa a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada, por este conjunto de questões. Quero lhe dizer que, relativamente às obras e às obras que estão a ser feitas, e se me diz que eu disse que algumas delas estavam concluídas e que algumas ainda se está a fazer caminho. Eu podia lhe dizer que, por exemplo, o Padrão da Légua, a Escola de Ponte Lima, como já disse, essas estão terminadas. Existem outras que demoraram mais tempo e que estão neste momento em caminho de conclusão. Queria lhe dizer, e a Sra. Deputada falou, por exemplo, na Escola Secundária Camões, aqui em Lisboa. Eu quero lhe dizer que essa obra nunca foi interrompida, porque nem sequer tinha sido iniciada. Essas e outras 94 obras, mas elencou também a Escola Secundária Camões. E tenho também, relativamente à Escola Secundária Camões, uma novidade. Veio o visto prévio do Tribunal de Contas, tanto da Escola Secundária Camões como da Escola Básica do Parque das Nações, o que implica que dentro de um mês estarão todas as condições criadas, uma vez que existiu este visto prévio do Tribunal de Contas, para que as obras, se efetivamente, se possam iniciar. Relativamente às listas das obras, elas são as que constam, Sra. Deputada, das portarias e despachos públicos que saem em Diário da República ao longo destes 4 anos. Todos eles têm lista, porque isso tem que ser publicado, e elas são públicas a partir do momento que estão no Diário da República. Por outro lado, os programas operacionais regionais do PT 2020, o do Norte, o do Centro e o do Alentejo, têm também reiteradamente, e também os outros, têm reiteradamente também trazido listas, e estão todos publicados os investimentos aprovados e que corroboram os números do Governo. Por isso, toda essa informação é pública. Ninguém está a sonegar nenhuma informação, Sr. Deputado, relativamente às obras. Mais do que ninguém, nós queremos que essas obras sejam publicitadas. Obviamente que não é nenhum afã propagandístico, como disse o Sr. Deputado Pedro Alves, mas é absolutamente fundamental que nós possamos fazer com que as obras sejam conhecidas. Por outro lado, obviamente que em cada um dos territórios, o início das obras e todo o processo é seguido de forma muito próxima por parte dos munícipes, por parte das populações e por parte também de muitos dos municípios e dos senhores presidentes de Câmara e das equipas, porque quero recordar aqui que todas, independentemente da cor partidária, todos os partidos políticos que têm no continente representação autárquica assinaram acordos com o Ministério da Educação para a execução de obras no âmbito do PT 2020 e muitas dessas obras estão, como eu disse, terminadas. Relativamente à questão do envelhecimento dos professores, o que eu quero dizer, Sra. Deputada, é conhecida, é algo que temos trabalhado, uma vez que nós conseguimos vincular 8 mil novos professores, estávamos todos lá, e nós fizemos com que, não é, agora, a Sra. Deputada sabe também o que aconteceu. Nós tivemos um aumento da escolaridade obrigatória e os da minha geração tinham única e simplesmente 6 anos, a geração dos que eram ligeiramente mais novos tiveram uma escolaridade obrigatória de 9 anos e no início desta década aumentámos para 12 anos. Com esses aumentos sucessivos e paulatinos, nós podemos, de certa forma, ir ocupando e metendo mais professores e rejuvenescer naturalmente a classe docente. O que acontece é que agora temos um problema demográfico muito forte. Nós, este último ano letivo, tivemos aproximadamente 87 mil crianças a entrar no primeiro ciclo, isto é, no primeiro ano do primeiro ciclo. É preciso recordar que nos anos 70, no início dos anos 70, eram 230 mil crianças. Naturalmente que isso faz com que tenhamos um problema, porque muitos dos professores que estavam vinculados, ainda que nós acabemos por alocar muitos destes professores a projetos de promoção do sucesso escolar, à educação estética e artística, ao desporto escolar, muitos deles acabaram por vir suprir necessidades que existiam no sistema pelo facto de outros mais velhos se terem aposentado. Agora, é preciso trabalhar para que cada vez mais professores possam estar vinculados, para que a sua situação não seja precária e, obviamente, que naturalmente com esse intuito e com esse movimento poderemos rejuvenescer os docentes que estão na nossa escola pública.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, parece que os manuais escolares e a sua disponibilização gratuita e as questões que levanta estão na ordem do dia. Assim, em primeiro lugar, e segundo o portal Base da Contratação Pública, a plataforma Mega e a respectiva APP vão ser atualizadas. A adjudicação pelo valor de 150 mil euros foi feita apenas no passado mês de maio. E, em nosso entender, parece tarde e preocupante, pois as alterações e as melhorias previstas e a introduzir eram para o primeiro trimestre deste ano, pelo que questionamos se as atualizações estarão concretizadas a tempo do próximo ano letivo. E, em segundo lugar, temos presente que 2019-2020 o programa de reutilização de manuais vai ser alargado a toda a escolaridade obrigatória do 1º ao 12º ano. E sabe-se que os alunos das escolas privadas, embora abrangidos pelo mesmo regime, estão afastados da medida, conquanto as suas escolas façam parte do sistema de ensino nacional. Também sabemos que não há reutilização possível nos anos de exame, nos 4 anos do primeiro ciclo e nas disciplinas de línguas estrangeiras, que no secundário não há reutilização a curto prazo, por exemplo, no 10º ano, em 7 manuais só 2 podem ser imediatamente devolvidos, isto algo que nos diz a experiência já concretizada pela Câmara de Lisboa. Sabemos também que há uma parcela significativa de manuais cuja compra pelo Ministério terá de acontecer todos os anos e que o Tribunal de Contas imputa ao Governo uma suborçamentação de 100 milhões de euros que traduz a inexistência de condições para a sustentabilidade da medida e que, consequentemente, impedirá a cabimentação de verbas e a realização de pagamentos. Também que a Sra. Secretária de Estado corrobora do entendimento do Tribunal de Contas, reconhecendo que o programa não será economicamente viável se a taxa de reutilização se mantiver nos níveis atuais. Sabe-se muito mais ainda, matéria com muita pertinência, mas como o tempo é curto, eu gostaria de referir o manual de reutilização que foi aprovado em despacho e em que consta que a emissão dos vouchers está prevista para 1 de julho e 1 de agosto, o que se parece um pouco tardio. Ainda assim, gostaria de saber se as escolas já terminaram o processo de validação dos manuais devolvidos e a consequente definição do número de manuais novos adquiridos pelo Estado, quantos são, julgo que prevista para esses dados serem introduzidos no dia 28 de junho. Não consta, e gostaríamos de saber, qual é o critério para determinar a atribuição aos alunos de um livro novo ou de um livro já usado, e nada de concreto tampouco está previsto no caso de uma família não devolver os manuais no final do ano letivo ou no final do ciclo de estudos. Ou seja, se uma família não devolver, por exemplo, os manuais confiados e tal acontecer no 12º ano, o que é que vai acontecer? Não vamos mandar a polícia dos manuais atrás deles, pois não? Portanto, gostaríamos de saber qual é a situação prevista. E em relação às pequenas livrarias, de que forma está cautelada a situação das pequenas livrarias? Qual vai ser o prazo de pagamento? Será considerado o prazo desde a submissão dos vouchers até ao recebimento, até ao pagamento? É que, como o Sr. Ministro sabe, não pode deixar de saber, se o prazo for superior a 30 dias, as livrarias não vão ter capacidade financeira para comprar manuais, o que irá comprometer irremediavelmente o fornecimento aos alunos, que são só todos os alunos do sistema público frequentam os 12 anos de escolaridade obrigatória. E, finalmente, uma última pergunta. As licenças digitais do ano letivo que acaba de findar ainda não foram pagas. E eu pergunto, é assim que o Governo contribui para defender a ideia de que o Estado continua a ser pessoa de bem? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecer-lhe também todo o trabalho e agradecer-lhe ter colocado questões. É importante para nós podermos ter questões de onde lavrar a nossa resposta. Eu quero lhe dizer que o Estado é pessoa de bem sempre que o nosso interlocutor é pessoa de bem. E com isto não estou a dizer que as editoras não são pessoa de bem. Agora, as editoras ainda não tinham providenciado toda a informação necessária para que o Estado efetivamente pudesse demonstrar que é pessoa de bem e fazer esse pagamento. Estivemos a articular com as editoras todo esse trabalho para que efetivamente pudéssemos fazer esse pagamento. As editoras não tinham contabilizado os números de estudantes que tinham recebido efetivamente as licenças digitais e obviamente que isto é um pouco como quando a senhora deputada vai à mercearia. A senhora deputada paga pelas maçãs que traz e não paga pelas maçãs que hipoteticamente poderia ter trazido. E foi este o sentido do trabalho que foi feito de forma muito aturada, de forma muito próxima com a associação que representa os livreiros, e é importante dizer que o ano passado, através da convenção, conseguiram-se, por um lado, que pudéssemos trabalhar com a APEL para que efetivamente a gratuitidade pudesse existir, num investimento muito importante, para que houvesse esta plataforma que vai dar resposta também às famílias e que vem modernizar o sistema. E por outro lado, porque aqui ainda não foi dito, a Convenção dos Manuais Escolares, depois de meses aturados de negociação, consumaram um acordo que estabelece o não aumento do preço dos manuais escolares nos próximos 4 anos. E isso serve não só o Estado, que agora compra grandes remessas de livros através desta distribuição gratuita de manuais escolares, mas também, por outro lado, serve também as famílias que queiram comprar os manuais ou que tenham necessidade de comprar os manuais. Por outro lado, é preciso dizer, Sra. Deputada, que ao contrário do que disse, a disponibilização dos vouchers não vai acontecer a partir do dia 1 de agosto, vai acontecer a partir do dia 9 de julho. Pronto, então eu não entendi bem. É preciso dizer que, obviamente, e já foi dito, o pagamento vai ser feito centralizadamente através do Instituto de Gestão Financeira do Ministério da Educação. Por outro lado, agora, no dia 9 de julho, terá início a emissão de vales de voucher relativos aos alunos de todos os anos de continuidade. O segundo, o terceiro, o quarto, o sexto, o oitavo e o nono e o décimo primeiro. E depois, no dia 1 de agosto, todos os outros anos letivos, e é algo que acreditamos que dará resposta. Por outro lado, a Sra. Deputada falava na reutilização e em todo o trabalho que fizemos relativamente à reutilização. Eu já o disse aqui e queria repetir. Temos todas as indicações que os alunos, as famílias, as escolas, os diretores estão a trabalhar afincadamente para algo que entendem ser também sua responsabilidade. Obviamente que isto dá muito trabalho e que oferece necessariamente muitas resistências. Todos sabemos que o ser humano é naturalmente e as instituições são naturalmente muito pouco dadas a mudanças, mas esta era uma mudança que se tinha que fazer. Por um lado, porque acreditamos na gratuitidade e na disponibilização gratuita dos manuais escolares, mas por outro lado, porque acreditamos que a reutilização tem que funcionar concomitantemente. Como eu disse, instituímos um prémio monetário, criámos um selo, criámos equipas para monitorização da reutilização nos agrupamentos de escolas e nas escolas não agrupadas e publicámos um manual com a sistematização também das práticas de reutilização, tanto a nível nacional como a nível internacional. E de tudo o que temos visto nas escolas, as escolas estão, volto a dizer, a trabalhar com afinco para que verdadeiramente possamos ter uma reutilização o mais extensa possível e com isso, por um lado, possamos efetivamente ter a gratuitidade continuada e, por outro lado, para que possamos cumprir este dever também, que é a reutilização dos manuais escolares.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, e também começo por trazer um problema que é mais que justo, o problema dos professores das escolas artísticas António Arroio e Soares Reis, no Porto. São professores não têm um grau de licenciatura, mas são profissionalizados, têm décadas de exercício da função de docente na mesma escola, e de uma forma mais que justa e merecida, ao abrigo do Decreto-Lei 111 de 2014, passaram para o índice 167. Este diploma permitiu que estes professores, em 2014, integrassem a carreira no índice 112 e que, 4 anos depois de terem sido colocados, transitassem para o índice 167. Só que, para surpresa, em fevereiro deste ano, as direções das duas escolas artísticas informam estes professores que não só vão regredir para o escalão 112, como têm que permanecer mais 4 anos nesse índice e que terão de devolver o diferencial salarial entre os dois índices desde setembro de 2018. Esta informação chegou informalmente por e-mail às direções das escolas e foi enviada pela DGAI. Aparentemente, tudo se deve a uma portaria, a 119 de 2018, que, por acaso, procede ao reposicionamento dos docentes que ingressaram a carreira em 2011. Não há fundamento legal e plausível para esta orientação por parte da DGAI. Para o PCP, esta é uma situação de extrema injustiça, desrespeito e aparentemente com ilegalidades. Estes docentes passaram legalmente para o índice 167 e este direito não pode ser desrespeitado nem retirado e, consequentemente, a exigência de devolução do diferencial salarial é ilegal. Pergunto ao Sr. Ministro se tem conhecimento da situação, o que levou a DGAE a emitir esta orientação e o que vai acontecer a estes docentes. Não menos preocupante é a situação dos inspectores da educação e ensino, que desde há muito vêm as suas condições de trabalho ultrapassarem o limite do aceitável. Tivemos conhecimento, através do Sindicato dos Inspectores, que os subsídios de deslocação e de ajudas de custo, que já sofreram cortes brutais no anterior governo, persistem e que são atualmente manifestamente insuficientes e adequados. E têm a agravante de terem que utilizar a sua viatura própria, com os devidos gastos que são inerentes à viatura. Mas não é tudo. Os inspectores utilizam também os computadores pessoais, uma vez que os que são fornecidos pelo IGEC estão obsoletos. Utilizam os seus telemóveis e os custos respectivos, a sua impressora e a sua internet. Acresce ainda o facto de o tempo gasto nas deslocações não serem estimados no horário de trabalho. O que está a acontecer, Sr. Ministro, para que os inspectores estejam nestas condições de trabalho? E o que podem esperar os inspectores para o seu futuro? Que diligências tomou este Governo para que os inspectores tenham condições de trabalho adequadas às suas funções e à profissão de desgaste que é? Sr. Ministro, eram 304 inspectores em 2011 e em 2017 apenas 179, com uma média de idades nos 55 anos.
Obrigado, Sr. Deputada.
Termino. Só mais um bocadinho, sim, posso? Sim. Há uma urgente necessidade de reforço destes trabalhadores. A abertura recente do concurso de ingresso para 24 inspectores, para além de ser um número largamente insuficiente, defraudou todas as expectativas, tendo em conta os requisitos exigidos neste procedimento concursal. E por que razão não foi tido em conta o ser docente ou ter a experiência em auditorias administrativas, contabilísticas e financeiras como requisito especial para o acesso à carreira em causa?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria lhe agradecer também o trabalho feito nesta comissão e as perguntas sempre tão ricas que nos levaram a belas discussões e, acima de tudo, que nos possibilitaram sempre levar material de trabalho que foi muito útil depois também no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano e, acima de tudo, na resolução de algumas questões que, como disse antes, acabaram por não ser problemas porque foram aqui elencadas, foram aqui sinalizadas e nos permitiram trabalhar. Começando aqui pela questão dos inspectores. Sabem que os inspectores são uma das peças fundamentais no sistema educativo. Temos trabalhado com a Inspeção-Geral da Educação e Ciência para a valorização da inspeção e, por outro lado, também para a valorização dos inspectores enquanto trabalhadores. Como sabe, existe um conjunto de inspectores que, dentro da inspeção, e o número total foi diminuindo ao longo dos anos, já não se abria um concurso há muitos anos e nós pudemos abrir este novo concurso que vem a reforçar e que foi saudado inclusivamente pelos inspectores a abertura desta nova leva, digamos assim, de inspectores. É preciso dizer que o trabalho com a inspeção tem sido muito profícuo, tem-nos levado a que, de certa forma, possamos ir mais longe também no trabalho que é coadjuvado, no trabalho das nossas escolas, que é coadjuvado pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência, e os relatórios que resultam também da Inspeção-Geral da Educação e Ciência são também material de trabalho, material de monitorização e são absolutamente instrumentais para muitas vezes para, acima de tudo, termos respostas relativamente àquilo que está a acontecer nas nossas escolas. Sabem que o último concurso foi em 2009, durante todo o governo anterior não existiu nenhuma abertura e nós pudemos abrir este concurso. Relativamente aos cortes das ajudas de custo de que fala dos inspectores, eles são os mesmos, exatamente os mesmos, que ocorreram em toda a administração pública. Não há aqui nenhuma situação detrimental, digamos assim, para os inspectores e, nesse sentido, é importante dizer que a abertura deste concurso em outubro de 2018 vem demonstrar também todo o trabalho que temos feito para robustecer o papel da inspeção. Por outro lado, relativamente às ajudas de custo, nem todo este trabalho que se tem feito para fortalecer e para robustecer a nossa administração pública e todos os trabalhos na administração pública, obviamente que todas estas questões estão sempre postas em cima da mesa e o que nós queremos é que os inspectores tenham todas as condições para efetivamente poderem exercer a sua atividade. Eu próprio tenho reunido com a inspeção, eu, o meu gabinete também tem reunido com a inspeção e mantemos um diálogo também com o sindicato dos inspectores para que efetivamente se possa chegar a bom porto em algumas destas questões. E foi, como eu disse, absolutamente instrumental à abertura deste concurso. Relativamente à questão que me colocou antes, estes docentes das escolas de ensino artístico, das duas escolas, principalmente destas duas escolas, uma em Lisboa e outra no Porto, é algo muito importante. Sabemos o papel destes docentes, sabemos também de onde vêm e, obviamente, que é uma preocupação podermos dar todas as condições para que eles exerçam a sua atividade. Faremos uma análise aprofundada desta questão, porque, obviamente, estes docentes merecem todo o nosso cuidado e essa análise aprofundada dará também uma resposta a esta questão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim da segunda ronda. Eu vou fazer um intervalo de aproximadamente 10 minutos. Eu já tenho aqui a lista de todos os que vão querer fazer intervenções na terceira ronda. Eu acho que são um total de 15 pessoas que querem fazer a sua intervenção, o que dará para cada um à volta de 2 minutos para as intervenções. Serão provavelmente 7 ou 8 no início e depois outros 7 na segunda ronda. Obrigado. Daqui a 10 minutos recomeçamos.